Ok, quando é que você precisou da sua fé e a sua fé te serviu? Eu queria falar de três momentos quando eu preciso de fé, quando você precisa de fé. Você olhar as três imagens aí, você já vai entender quais são os três momentos que nós precisamos de fé. Dá para entender aí? Vamos ver quem vai acertar, hein? Três situações em que nós precisamos de fé. A do meio ali eu sei, precisa ter fé para o pessoal chegar na hora, né? Porque nunca vi tanto atraso numa igreja só, né? O culto começa às 7h30, 8h15, 8h20, tem gente entrando, né? Caramba. Tá óbvio, não tá não, gente? Passado, presente e futuro, não é? Ah! Então, se você descobriu e a pessoa do seu lado, não dá um pedala nela. Ô, acorda, filho. Não é tão difícil, não, é? Eu queria trabalhar essas três situações aí em que nós precisamos de fé. Vamos trabalhar então o passado. É o passado. Quantos aqui olham para o passado e dizem assim, não, meu passado foi extraordinário, deixa eu ver, foi legal demais. Que é isso, gente? Ninguém teve um passado assim fantástico, extraordinário? Estou vendo um casalzinho ali, Dani e Dani, com um passado extraordinário, um presente extraordinário e um futuro mais ainda, né? É. Passados felizes, infâncias bonitas, adolescência saudável, quantos? Olha lá, pouquinha gente. Passado feliz. As nossas opções de passado são um passado bonito, um passado legal, não é? Ou uma outra opção, um passado traumático, de muito sofrimento, ou por violência que você sofreu, ou por dificuldades que a família enfrentou, dificuldades no dia a dia, né? E até o dia de hoje, até o presente, você vem bufando, sofrendo, né? Tem uma passagem que eu queria que a gente abrisse aí, Salmo 139, está ali, a partir do verso 13, fala um pouquinho sobre o passado. O que, que diz lá? Salmo 139, a partir do 13. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Já imaginou? A Bíblia está dizendo que lá quando você estava sendo formado, no íntimo da sua mãe, Deus estava lá, Deus te formou. Algumas pessoas têm sérias críticas a respeito da sua aparência, da sua cara, de como foi formado. Alguns têm altos preconceitos a respeito de si mesmo, complexo de culpa terrível, complexo de inferioridade. E a Bíblia diz que Deus estava ali naquele momento. Não sei se o Nick vai contar essa parte da sua história, mas quando ele nasceu, O pai dele, quando tirou assim, o pai dele viu que ele não tinha um ombro. Né? Tinha um ombro assim, não tinha braço. E o pai endoidou e saiu da sala. Meu Deus, meu filho nasceu sem um braço. Imaginou? E aí o médico, ele chama e o médico vem. Assim, meu filho nasceu sem um braço. Falei, não, não foi sem um braço, não. A gente não ri porque, né? Mas é engraçado, parece piada, né? Sem os dois braços, sem as duas pernas. E ele conta que foi uma dificuldade para os pais aceitarem isso. Será que Deus esqueceu? Será que Deus estava distraído? Oh, e agora, o que eu faço? E os pais descobriram o propósito de Deus e amaram o filho do jeito que ele é. E depois ele descobriu o propósito de Deus na vida dele. Como eu contei aqui, sem braços e sem pernas. Ele alcançou 12 mil pessoas no evento no Paraguai, gente. Você com os dois braços e as duas pernas, já alcançou o quê, hein? Se quando nós formos para o céu, vamos receber um corpo glorificado, perfeito. Eu, você e o Nick vamos estar igual. Igualzinho. Lá no céu, o nosso corpo perfeito. Meu, o seu e o dele. Só que ele vai estar com um galardão bem maior que o nosso, né? Ele vai estar com uma renca de gente. Multidão de gente. Que vieram aos pés do Cordeiro por causa da vida dele. E ele usa esta passagem que nós estamos lendo aqui, gente. Já imaginou? Os teus olhos viram o meu embrião. Os meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado. O Senhor estava lá comigo. E ele vive uma vida de adoração a Deus. E quando a gente olha para a nossa infância, tivemos momentos difíceis, beleza. Mas duvido que tenha sido como os dele, não é? Duvido. E ainda assim ele achou forças para glorificar a Deus. Ele encontrou propósito na vida para glorificar a Deus. Quando você olha para o seu passado, um monte de coisa você não consegue entender. Um monte de coisa você fica se perguntando, mas por que que isso aconteceu? Por que que meu pai foi à falência? Por que que a empresa dele tinha que quebrar? E depois a gente ralar igual a gente ralou? Por que que a minha mãe tinha que morrer quando eu era uma criança? Por que que meu pai me abusou? Por que que eu tive aquela experiência traumática? Por que que o meu pai adoeceu, meus pais divorciaram, meu pai fugiu de casa, abandonou a gente? Sei lá qual que é a sua tragédia. São tantas. E a verdade é que a gente vive num mundo caído, num mundo imperfeito, onde reina a imperfeição. E o que aconteceu na sua família, aconteceu em muitas outras. Muitas outras. E quando a gente olha para o passado, como você vê o passado? Como você vê a sua formação no ventre da sua mãe? Ah, eu acho meu nariz grande. Ah, eu acho minha orelha pequena. Ah, eu tenho ombros, não sei o quê. Ah, eu sou grande, pequeno, magro, alto, fino, chato. Chato, né? Não é de nascença, quer dizer, alguns são, né? Mas a gente olha para trás, e qual a sensação que vai no nosso coração quando a gente olha para trás? O que que vai no seu coração? Como que você olha para o seu passado? A Bíblia continua dizendo, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus. Como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Eu ainda estaria contigo. Depois, pulando um pouquinho, no fim ele fala: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. É um salmo que está falando de olhar para o passado e ver a mão de Deus. Outros salmos celebram os feitos do Senhor. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Grande é o Senhor e as suas obras maravilhosas. Isso tudo se refere ao passado. Na sua vida, como é que você vê o passado? Se o passado te gera revolta por qualquer dessas coisas que eu falei ou tantas outras, Deus quer que você olhe para o seu passado e tenha uma atitude correta. Se você precisa olhar para o passado e perdoar alguém, perdoa. Ah, mas ele não merece perdão. Nem você. Nem você merecia, mas Deus te perdoou. E a vida que você tem hoje é por causa do perdão dele. E quando você olha para o seu passado, todo o mal que te fizeram, você também pode perdoar. E você pode deixar o passado para trás. Viver uma vida a partir de hoje com o futuro que Deus tem para você. Às vezes não é um passado em que você sofreu, mas um passado em que você sujou, que você arrebentou. Você estragou o seu passado. Tudo que aconteceu antes do dia de hoje, tanta lambança, tanta confusão, tanta violência, tanta imoralidade, tanta escolha errada. Da mesma forma, a sua fé, o seu relacionamento com Deus pode te servir para corrigir, para consertar o seu passado. Você pode acertar o seu passado. Se alguém te fez mal, você pode perdoar. Se você fez mal a alguém, você pode ir lá e pedir perdão. Você pode consertar tudo que ficou para trás, meu irmão. A gente não desfaz, mas a gente vai lá e acerta o passado. A Bíblia nos desafia. Tem alguém que tem algo contra você? Vai lá. Você está devendo algo para alguém? Vai lá, acerta. Ah, mas é muito dinheiro. Faz um plano de pagamento. Corre atrás. Apresente a sua culpa. Confesse a sua culpa. E fica livre da prisão do passado. Mas a Bíblia também fala para a gente não só olhar para o passado, mas para a gente olhar para o presente. Antes de ir para o Salmo 118, eu queria no Salmo 139 mesmo, onde nós estamos, fala um pouco sobre o presente também. Olha o verso 1. Senhor, tu me sondas e me conheces. Que tempo verbal é esse? Hoje. Hoje o Senhor me sonda. É presente. Hoje o Senhor me conhece. Sabes quando me levanto e quando me sento. De longe percebe os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais, está além do meu alcance. É tão elevado que não o posso atingir. O que, que o salmista está dizendo aqui? É louco demais. Isso é doido demais. Deus me conhece, me cerca, me protege. Antes de eu falar, Ele já sabe, Ele me conhece por inteiro. Ele sabe quando eu estou trabalhando, quando eu estou descansando, todos os meus caminhos. Deus sabe de tudo, meu irmão. O seu presente não está escondido aos olhos do Pai. E aí ele fala: para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, ali mesmo a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Quando Deus chega, não há trevas, não há nada escondido. A sua vida está patente, está clara, cristalina diante de Deus. Às vezes ninguém está vendo, às vezes ninguém sabe o que você está fazendo. Mas Deus pode dizer: eu sei o que você fez no verão passado, né? Eu sei. Mas como é que você sabe, Deus? Eu estava lá. Eu estava lá com você. E a gente pode correr. Outro dia falava com um jovem: olha, você pode correr o que você quiser. Pode correr quilômetros de Deus. Mas quando você para, ofegante, e olha para trás, quem é que está atrás de você? Tudo bem? Está cansado, né? Que está dizendo: eu posso ir para o mais alto, posso ir para o mais fundo, para o mais longe. Como que eu vou fugir da tua presença? De que a minha fé pode valer hoje no presente? Saber que Deus está comigo. Quer coisa melhor do que isso, gente? Quer segurança maior do que saber que Deus está com você hoje? Quando você passa pelo vale, Deus está com você. No momento de celebração da maior vitória da sua vida, Deus está com você. Em todo tempo, Deus está conosco. A única variável é se nós estamos cientes da presença dEle. Se nós estamos valorizando a presença dEle. Se nós estamos nos alegrando com a presença dEle ou não. É isso que pode variar. Porque Deus não varia, Ele está conosco. E Ele prometeu que estaria conosco todos os dias, até o fim dos tempos. Eu estarei com vocês. A palavra de Deus fala em tantas situações diferentes, que Ele está ao nosso lado. Que Ele é a nossa torre forte, o nosso refúgio, o nosso porto seguro, o nosso defensor, o nosso estandarte. A nossa cura, a nossa bênção, a nossa provisão. A Bíblia fala o tempo inteiro que Deus está conosco. E se Deus está conosco, isto que tudo que nós lemos aqui é verdade, a sua fé tem que te valer para alguma coisa. A sua fé vai te fazer, vai te possibilitar crer nisso que nós estamos falando. Creia. E se você crê nisso que acabamos de ler, algo tem que mudar na sua prática. Salmo 118. Os que temem o Senhor digam: seu amor dura para sempre. O verso 1: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Que Israel diga: o seu amor dura para sempre. Os sacerdotes digam: o seu amor dura para sempre. Os que temem o Senhor digam: o seu amor dura para sempre. Na minha angústia clamei, e o Senhor me respondeu. O Senhor está comigo. Repete isso: o Senhor está comigo. O Senhor está comigo, não temerei. O que me podem fazer os homens? O Senhor está comigo, Ele é o meu ajudador. Verei a derrota dos meus inimigos. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos homens. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Todas as nações me cercam, mas em nome do Senhor eu as derrotei. Cercam-me por todos os lados, mas em nome do Senhor eu as derrotei. Cercaram-me como um enxame de abelhas, mas logo se extinguiram como espinheiros em chama. Em nome do Senhor eu as derrotei. Empurraram-me para forçar a minha queda, mas o Senhor me ajudou. O Senhor é a minha força, o meu cântico, Ele é a minha salvação. Alegres brados de vitória ressoam nas tendas dos justos. A mão direita do Senhor age com poder. A mão direita do Senhor é exaltada. A mão direita do Senhor age com poder. Não morrerei, mas vivo ficarei para anunciar os feitos do Senhor. Ao 28, tu és o meu Deus, graças te darei. O meu Deus, eu te exaltarei. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Olha, esse cara está dizendo aqui de situações terríveis, situações de opressão. Tem gente me empurrando para eu cair, me oprimindo, querendo acabar com a minha vida, mas em nome do Senhor, liquido tudo, acabo com todos os meus opositores. A vitória do Senhor é minha. Por quê? Porque Ele está comigo, Ele é o meu ajudador, Ele é o meu defensor. Sabe o que é desespero? Desespero, desesperança, é não ter esperança. Você já se sentiu desesperado? Teve algum momento em que você ficou desesperado? Sabe por quê? Porque você não creu. Você não creu. Você não creu que Deus estava ali do seu lado. Outro dia, conversando com um jovem, ele falava, olha, eu tenho dificuldades de entender quando eu vou a um velório e eu vejo crentes urrando, desesperados. Eu sou convertido tem pouquinho tempo, mas no dia que eu conheci o Senhor, acabou todo o desespero. Todo o desespero. Pode acontecer o que for, mas a esperança mora dentro de mim. Não há por que ter desespero, não há por que não ter esperança, a esperança mora dentro de mim. Eu olhei para esse cara e falei, pô, esse cara acabou de converter, é mais crente que eu. E é verdade, porque as pessoas quando começam a crer, elas creem de uma forma tão simples, de uma forma tão completa. E a gente que é mais velho diz assim, não é bem assim não, calma, você está empolgado. E de pouquinho em pouquinho, um, outro, nós vamos diminuindo, cercando, controlando, tornando aquela fé uma fé mais normal, menos extraordinária. E que é isso, nós vivemos no mundo, calma, vamos pensar, precisamos ter fé, mas não é assim também não, calma. Deus está, mas... Não é, né? Calma. E aí, aos pouquinhos, a pessoa vai diminuindo aquela fé pura, aquela fé básica, fé de criança. Uma fé, fé. Ele simplesmente crê. Ele leu. A Bíblia diz que o Senhor vai me responder. Olha, no verso 5, o autor aqui diz que ele clamou e o Senhor respondeu. Então, ele vai me responder também. Não. Às vezes Deus, e a gente vai complicando, e a fé simples lança fora toda desesperança, lança fora todo medo. Você tem medo, meu irmão? Medo de quê? Medo de quê? Isso vai julgar a gente para o terceiro tempo. O terceiro tempo... é o futuro. Você tem medo de quê? Você tem medo do passado? Eu tenho medo que alguma coisa... O passado passou mesmo. Mas alguém do passado pode voltar? Beleza, aí já é o futuro. Não é? A gente não tem medo do passado, a gente tem medo do futuro. Vamos abrir essas passagens aí. Primeiro, Eclesiastes, capítulo 8. Verso 7 diz assim: ninguém conhece o futuro. Quem lhe poderá dizer o que vai acontecer? Ninguém. Ninguém conhece o futuro, meu irmão. Por que que algumas pessoas são tão tranquilas em relação ao futuro? Ah, Deus deve ter falado alguma coisa com ele. Bom, Deus fala com ele, não fala comigo. O que que vai acontecer? Eu fico imaginando, eu estou bem mais avançado aí nos anos, eu fico imaginando se Deus, há 20 anos atrás, me contasse tudo o que ia acontecer na minha vida. Roberto, negócio é o seguinte, daqui a 10 anos, você vai virar pastor. Quê? Nunca. Você esquece, Deus. Não vou mesmo. Era capaz até de desviar da fé para não virar pastor, para não correr risco de virar pastor. Eu tinha horror dessa ideia. Imagina se Deus vai te avisar do que vai acontecer no futuro. Vai te contar tudo. Não, ano que vem você vai ter uma doença. No outro ano, seu filho vai morrer. No outro ano, sei lá. Imagina. Uma vida horrorosa, uma vida tosca, uma vida vazia. Ninguém sabe o que vai acontecer. A vida é uma surpresa a cada dia. Depois, Salmo 16, verso 5. Senhor, Tu és a minha porção e o meu cálice. És Tu que garantes o meu futuro. Senhor, Tu és a minha porção e o meu cálice. És Tu que garantes o meu futuro. Posso deitar e dormir tranquilo. Por quê? Porque Ele garante o meu futuro, gente. Ele fala para eu dormir tranquilo, sossega, dorme em paz. Salmo 3 fala isso. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Que coisa gostosa. A nossa confiança é nele. Então, para que que a minha fé serve em relação ao futuro? Para eu viver em paz. Ó, dormiu ali, ó. A minha fé me serve para que eu não tema o futuro. Porque da mesma forma que Deus estava comigo lá no começo, Ele vai estar comigo lá no futuro, quando o futuro chegar. E eu não preciso preocupar com o presente, porque Ele está comigo aqui hoje. E uma passagem linda a respeito do futuro, está lá em Jeremias, verso 29, 11, das mais lindas. Eu é que sei os planos que tenho a seu respeito. 29, verso 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhe esperança e um futuro. Deus tem planos para a sua vida. Deus tem sonhos para a sua vida. Independente do que você viveu no passado, independente do que você está vivendo, Deus olha para o seu futuro com olhos de amor. E Ele fala, eu tenho planos, não de fazer mal para você, mas de te dar um futuro e te dar esperança. Esse é o meu plano, de dar esperança para você e de te dar um futuro. Alguns jovens olham para o futuro com muito negativismo, com muita tristeza. Ah, não, o futuro não, não vai acontecer nada. Eu lembro um adolescente que eu conheci anos atrás, 14 anos de idade, e na época eu tinha 25, 26, alguma coisa assim, e conversando com ele, e aí, o que você vai ser da vida? Eu falei assim, que pergunta é essa? O que você vai ser quando você for trabalhar e tal? Não existe isso, não. Eu falei, como assim? Falei, não existe, depois dos 20, não tem vida, não. Falei, pô, antes era depois dos 30, né? Mas agora o cara já puxou para 20. Falei, que isso, cara? Eu tenho 26. Ih, você já morreu, eu sei que não sabe. Imagina eu agora, né? Beirando os 50 aí. O cara, eu já morri há muito tempo, então, né? Eu falei, e se você, então, chegar até os 20, o que você vai fazer? Ah, eu me mato. Foi o que ele falou, não estava zoando, não estava brincando, não. Ele não conseguia ver futuro. O futuro era um vácuo, era um nada. Você imaginou? Um garoto com seus 14 anos de idade, com toda uma vida pela frente. Talvez você esteja assim. Talvez você tenha vivido tempos tão ruins, tão chatos, tão desgastantes, que você não vê futuro para você. E às vezes te vem o desejo de morte. Ah, queria era morrer. Porque se eu morrer, fico livre disso tudo. E o desejo de ficar livre disso tudo não é um desejo ruim. A solução que você está dando é que é péssima. Mas ficar livre disso tudo que está te deprimindo, que está te derrotando, Deus também quer que você fique livre. E Deus quer que você tenha algo extraordinário daqui para frente. Alguns casais separados e vêm conversar comigo, e eu converso e falo assim, olha, você precisa sonhar em restaurar o seu casamento. Ele, o quê? Não quero aquilo nunca mais. Eu falei, nem eu. Um negócio tão ruim desse que vocês se separaram, por que eu querer que você voltasse para aquele lixo? Eu quero um casamento extraordinário para você. Deus pode transformar o seu coração, o coração da sua esposa, de modo que vocês voltem a andar juntos e experimentem um casamento como vocês nunca experimentaram até hoje. Quando falo de voltar um relacionamento, voltar, restaurar um casamento, não é voltar para o que era. É algo novo, algo totalmente transformado por Deus. Quando fala de um emprego, quando fala de um namoro, quando você termina com uma namorada e alguém fala, oh, vocês se davam tão bem, seria tão bom se vocês voltassem, de jeito nenhum, um horror. Às vezes é melhor não voltar mesmo, né? Às vezes alguns tentam, não, vamos tentar de novo? Vamos. Aí tentam, nossa, é uma nhaca mesmo, ai, credo, não quero nada disso na minha vida. Mas é engraçado, eles terminaram por um motivo. E sem resolver aquele motivo, vão tentar de novo. O motivo continua existindo. O que levou à destruição do relacionamento está lá. O que adianta tentar de novo? Às vezes, realmente, não tem nem que tentar nada. Mas, às vezes, quando remove, às vezes é uma mágoa. Uma mágoa que impede dos dois de avançarem. Emperra o relacionamento, se aquela mágoa for tratada no seu coração, a coisa flui. Às vezes é algo de errado que você fez na sua profissão e aquilo emperra. Recentemente um jovem, não tão jovem, falou assim, olha, eu estou com um problema sério. Eu me converti agora, trabalho numa empresa, só que eu comprei meu diploma. Eu não fiz faculdade. E agora não sei o que eu faço. Se eu confessar isso, eu perco meu emprego. O que eu faço? Um monte de coisa Deus tem para fazer na nossa vida. um monte de consertos, de acertos, e não aquela vida cheia de confusões, mas uma vida nova, uma vida linda, Deus tem preparado para nós. Se você roubou, devolva. Ah, mas eu vou ficar pobre. Fique pobre, meu irmão. Se você mentiu, vai lá e conte a verdade. Não, conte a verdade. Se você traiu, confesse que você traiu. Confesse. Não, mas se ela souber disso, ela termina comigo. Normalmente é assim mesmo. Agora, pelo menos você vai estar com a verdade. Você vai estar andando na verdade. É muito melhor andar na verdade do que estar namorando sabendo que se ela soubesse a verdade, ela não estaria namorando comigo. É muito melhor dizer a verdade, se ela não quiser ou se ele não quiser, adiós. E ande na verdade. Olha, nada, nada para Deus é impossível. Tudo pode ter uma solução. Eu acho que essa é uma imagem que mostra muito a nossa vida. Simboliza muito a nossa vida. Alguns avaliam, estou com 14 anos, então, eu não tenho esse tanto de areia ali embaixo, não. Agora o Roberto, coitado, nossa. Mas quem disse que você vai morrer depois de mim? Quem disse? Não é? Para esse relógio se esgotar, basta uma coisa. Ele cair de lado e quebrar. Acabou. A sua vida, meu irmão, está por um fio. É ou não é? A nossa vida está por um fio. E se a gente for pensar a nossa vida como sendo esse relógio aí, o que está na parte de baixo é o ontem, o que está na parte de cima é o que ainda tem para ser vivido, e o que nós temos ali no meio é o hoje. Agora, é engraçado que o hoje é tão pequenininho, né? Quanta areia tem ali no hoje? Um grão? Um nada? Esse é o seu hoje. Quanta areia já passou? O que você fez com essa areia? Quanta areia tem por vir? O que você vai fazer com ela? Algumas passagens importantes aí, Eclesiastes 7:14. Eclesiastes 7:14. Eclesiastes, quem escreveu o livro de Eclesiastes? Te contar, viu? Quando os dias forem bons, aproveite-os bem. Mas quando forem ruins, considere. Deus fez tanto um quanto o outro para evitar que o homem descubra alguma coisa sobre o seu futuro. Olha que coisa. Como está o seu momento hoje? Tá legal? Aproveite, meu irmão. O amanhã vem. E amanhã é outra coisa. Quando o amanhã se torna hoje, é outra situação. E se for ruim, avalie, considere, leve a sério. E nesta insegurança, vamos dizer assim, sobre o que vai acontecer, nós somos levados a confiar em Deus. Nós somos conduzidos a nos esconder em Deus. Sei lá o que vem. Mas se eu estiver escondido em Deus, eu estou de boa. Uma outra passagem, Romanos 8:33-39. As passagens mais lindas da Bíblia. Fala o que é que pode nos separar do amor de Deus. Se você olha para o seu passado, nossa, tanta lambança que eu fiz. Ele já te justificou, Ele já te perdoou. Quem tentará alguma acusação contra aqueles que estão escondidos em Cristo? Bobagem. Quem é que vai nos acusar? Quem é que vai nos condenar de alguma coisa que nós fizemos? Cristo nos justifica. O passado não é problema. Se você tratou o passado, não é problema. se você passou o seu passado debaixo da cruz, do sangue do Cordeiro, passado não é problema. Se você continuar lendo lá na frente, o que, que vai nos separar do amor de Deus? Será altura, profundidade? Nós já lemos em Salmo que eu posso ir para o lugar mais alto, o lugar mais fundo, não tem jeito, jamais fugirei da presença de Deus. E na passagem diz, será que o presente, será que o futuro pode me separar do amor de Deus? Não, não pode. Nada vai nos separar do amor de Deus. E uma outra passagem, Hebreus 13, 8, diz, Jesus é o mesmo, ontem, hoje, e será para sempre. O mesmo, Jesus não muda, meu irmão. Ontem, ele estava lá. Hoje, ele está aí. Amanhã, estará também. Ele nunca nos abandona. Mas aquela velha história, né? Se você pensa que o ontem já era, o amanhã ninguém sabe, o que, que sobra? O hoje. Nós só temos o hoje. E hoje, nós podemos lidar com o ontem. Você não lida com o ontem amanhã. O seu passado, você pode lidar com ele hoje. Trate o seu passado. Confesse o seu pecado. Perdoe quem te ofendeu. Peça perdão se você ofendeu alguém, se você errou contra alguém, restitua, conserte. Vai lá hoje, conserte o seu passado. E hoje, olhe para o seu futuro com o olhar correto. Tenha a atitude correta para com o seu futuro. Descanse no Senhor. O meu futuro está nas mãos de Deus. Por isso, a Bíblia nos ensina, não diga que amanhã você vai fazer o vestibular, que depois de amanhã você vai fazer uma pós-graduação, que depois eu vou comprar isso, aquilo. A Bíblia diz, não diga isso. Mas diga assim, amanhã, se Deus permitir, não somente viverei, mas também farei isso ou aquilo. Bem melhor, né? Amanhã, se Deus permitir, se Deus me der graça, eu farei isso e mais um tanto de coisa. Quando eu olho para o futuro de uma perspectiva correta, ele não me traz medo, não me traz ansiedade, não me traz insegurança. Por quê? Porque o meu futuro está em boas mãos. Quando eu olho para o passado, não me traz remorsos, ressentimentos, mágoas, nem tristeza, nem depressão. Por quê? Porque eu coloquei o meu passado nas mãos corretas. E no final das contas, o que, que eu tenho é o hoje. E são as escolhas que eu faço hoje que determinam como eu olho o meu passado, como eu olho o meu futuro. Dá uma olhada aí, Deuteronômio 30, a partir do verso 11. O que hoje estou apresentando para vocês, numa paráfrase do texto, que hoje estou apresentando aqui, não é difícil de fazer, nem está além do seu alcance, não está lá em cima no céu, de modo que vocês tenham que perguntar, quem subirá ao céu para trazer e proclamar a nós, a fim de que possamos obedecer? Nem está além do mar, de modo que vocês tenham que perguntar, quem atravessará o mar para trazê-lo e voltando proclamá-lo a nós, a fim de que obedeçamos. Nada disso. Isso que foi falado aqui hoje, gente, está bem próximo de vocês. Está na sua boca e no seu coração. Por isso, vocês podem obedecer hoje. Veja que ponho diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e destruição. Pois hoje lhes ordeno que amem o Senhor, o seu Deus. Andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, decretos, ordenanças. E então vocês terão vida e aumentarão em número, se multiplicarão. E o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que vocês estão entrando para dela tomar posse. Sabe que terra é essa? Que vocês estão entrando para tomar posse? Sabe que terra é essa? Essa terra tem um nome. Ela se chama futuro. Vocês estão dando um passo em direção ao futuro de vocês. E a Bíblia está garantindo, se você ouvir, obedecer, guardar, então você terá vida. E Deus os abençoará nessa terra que vocês estão entrando. Deus vai abençoá-los neste futuro. E vocês tomarão posse de um futuro abençoado. Se todavia o seu coração se desviar e vocês não forem obedientes, e se deixarem levar, prostrando-se diante de outros deuses para adorá-los, eu hoje lhes declaro que, sem dúvida, vocês serão destruídos. Vocês não viverão muito tempo nessa terra. Que terra? Futuro. Não vão. Hoje eu chamo e invoco os céus e a terra como testemunha contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês e os seus filhos vivam, e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele. Pois o Senhor é a sua vida, e Ele lhes dará muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaac e Jacó. É uma proposta, é uma oferta que está diante de nós aqui nessa noite. Acho que a banda pode subir. É uma oferta que está diante de nós. Deus está propondo para nós, hoje, não é amanhã não, gente, é hoje. Vida ou morte? Bênção ou maldição? Lembra do reloginho ali? Amanhã é uma incógnita, meu irmão. A pergunta é, hoje? Hoje? Hoje, meu irmão. Hebreus 3, 7 a 15, para encerrar. Assim como diz o Espírito Santo hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião, durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz. Por isso fiquei irado contra aquela geração e disse, o seu coração está sempre se desviando, e eles não reconhecem os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama, hoje. De modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Passamos a ser participantes de Cristo, desde que de fato nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Por isso é que se diz, se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureça o coração de vocês. Dá uma olhada nessa ampulheta, nesse relógio de areia. Se hoje você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Disso tudo que eu falei, hoje eu falei de tudo, né? Do passado, do presente e do futuro. Aonde que você sentiu Deus falando com você? Aonde que está pegando? O que é que está pegando aí? Aonde está o seu ponto de conflito, de luta, de agonia com Deus? Em relação ao passado, meu irmão, aproveite hoje. Hoje é o dia. Você está lutando com o amanhã? Com o que vai ser? Como? Mas eu não sei. Meu irmão, hoje é o dia. Acerte a sua vida com Deus hoje. Entregue o seu caminho ao Senhor hoje. Entregue o seu passado ao Senhor hoje. Escolha, pois, a vida e viva. Feche seus olhos. Se hoje você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração.
Não vou mais olhar para trás, o meu passado não importa mais, eu sou olhar para trás, o meu passado não importa mais, eu sou livre. Não vou mais olhar para trás, o meu passado não importa mais, eu sou livre. Passado não importa mais, eu prossigo a ti, Jesus.
Concorda com esta oração? Você concorda com esta letra? Você entrega o seu passado, o seu futuro hoje para seguir o Senhor? Hoje,
Jesus.
Sabe, quando Deus me chamou, eu tinha 16 anos de idade para uma entrega completa a Ele. E eu, ó, entreguei tudo, tudo. Não tinha nada. Mas pastor eu não queria ser, não. E é engraçado como que Deus vai costurando na nossa vida. E hoje a minha maior alegria é ser pastor. Minha maior alegria é servir a você, jovem, adolescente, servir a igreja. Minha maior alegria. Quando eu estava lá com os meus 16 anos, eu nunca poderia imaginar que eu estaria aqui hoje. Nunca. Mas eu confiei na minha vida. Confiei o meu futuro nas mãos dEle. Entreguei tudo. Se você quer fazer isso, renovar o seu voto nesta noite, render-se a Ele, quer te desafiar a se colocar de pé, se posicionar e dizer: Deus, hoje eu ouvi a sua voz e eu quero ser livre, livre da ansiedade, livre do passado, Deus. Livre do peso, do constrangimento, livre. Eu quero ser livre, Deus. Você quer ser livre, irmão? Então cante isso com todo o seu coração. Vamos encerrar esse culto entregando assim ao Senhor, respondendo. Se hoje você ouviu a voz dEle, responda agora. Vida ou morte, bênção ou maldição, vida com Ele ou uma vida longe dEle? Declare aí através dessa canção.
Eu me renderei, Senhor, eu me renderei.
Eu me renderei.
Eu me renderei.
Eu me renderei.
Senhor, eu me renderei. A liberdade será a canção do meu coração. E a liberdade será a canção do meu coração. Eu te exaltarei, Senhor, eu te exaltarei,
eu te exaltarei,
Senhor, eu te exaltarei,
eu te exaltarei.
E ali será a canção do meu coração. E a liberdade será a canção do meu coração. E a liberdade será a canção. No meu coração, Senhor, eu sou livre. seguir, a te seguir. Eu sou livre, livre pra te adorar. Oh, eu sou livre, livre pra te adorar. O meu passado não importa mais. Eu sou livre. Não vou mais olhar pra trás. O meu passado não importa mais. Eu sou livre. O véu do tempo se rasgou. Eu posso entrar. O véu do tempo se rasgou. Eu posso entrar no santo lugar, nas alturas. Onde tu estás, Senhor, no santo lugar, nas alturas, onde tu estás.
Amém. Deus, o Senhor está ouvindo as orações que são feitas neste lugar. O Senhor está vendo corações responderem sim para o Senhor nesta noite. O Senhor está vendo corações quebrantados aqui, reconhecendo que o Senhor reina. Não há outro Deus. Não há nada que se compare ao Senhor. Estamos declarando aqui que o Senhor é o nosso Deus. Entregamos a nossa vida para o Senhor. Nos rendemos a Ti, Deus. O nosso passado não importa mais, porque o Senhor cobriu com o Teu sangue. E o nosso futuro não nos preocupa, porque Ele está nas Tuas mãos. E hoje, nós nos consagramos ao Senhor. Usa-nos, Deus, hoje, para a edificação do Teu reino, para a expansão da Tua palavra, para a exaltação do Teu nome. A nossa vida é Tua, Deus. Usa-nos, Deus, para a Tua honra, para a Tua glória. Ouça as orações, Deus, que foram feitas aqui neste lugar. Ouça, Deus, e abençoa o Teu povo. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Deus é bom o tempo todo. Vão na graça e na paz. Certos de que Deus irá com vocês. Amém? Amanhã, 18 horas, sábado que vem também, festa aqui na IBC2. Deus abençoe a sua vida. Bom.